Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Agora na Band News FM, o É da Coisa.
A favela revela aquela que desce o morro e vem transar. O ambiente efervescente de uma cidade a cintilar. A favela revela o salto que o preto pobre tenta dar. Quando se arranca do seu barraco pra um bloco do BNH. A favela, a favela. Como é tão bela, oh. A favela revela a escola de samba paradoxal. Brasileirinho pelo sotaque, mas de língua internacional. A favela revela o passo com que caminha a geração do black jovem, do black rio, da nova dança no salão. E aí, queria, queria.
Seis horas e um minuto no horário de Brasília, começando mais uma edição do É da Coisa durante as férias do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo saiu de férias ontem e volta ao comando do programa no dia 24 de janeiro. Enquanto isso, claro, muita coisa acontecendo em Brasília, muita coisa acontecendo na política e a gente vai trazer todos os destaques ao longo aqui do É da Coisa, comigo Alexandre Bentivoglio e com o Fábio França. Boa noite, Fábio.
Fala, Lê. Boa noite para você. Também boa noite para todo mundo ligado na Band News FM. Vamos juntos, então, com a atualização dos principais destaques. Hoje é dia 4 de janeiro de 2023. Como você disse, tem muita coisa acontecendo em Brasília. Não para. E, sobretudo, as posses, né, de novos ministros, os ministros do governo Lula ainda tomando posse. Aliás, já tem reunião ministerial marcada para sexta-feira. Nem todos os ministros serão empossados até sexta-feira, mas todos participarão dessa reunião sobre a qual a gente fala ainda há pouco. Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defende a reindustrialização do Brasil com foco na justiça social. Com a presença de Lula, Alckmin assumiu hoje oficialmente o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que foi recriado no novo governo. Em discurso, o vice-presidente falou sobre a importância do setor industrial para a economia.
São essenciais os empregos que gera, os tributos que recolhe, a riqueza que distribui. Para cada real produzido pelo setor industrial, a economia ganha algo em torno de R$ 2,43. O impacto positivo é percebido por todos os setores da economia.
Agora há pouco, quem tomou posse foi a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. 33 dos 37 ministros de Lula já foram empossados.
As ações preferenciais da Petrobras sobem quase 3% na Bolsa Brasileira, depois de o ex-senador Jean Paul Prates descartar uma intervenção nos preços dos combustíveis. A gente trouxe ontem a queda, que foi gigantesca nas ações da Petrobras, hoje recuperando uma parte dessas perdas. O petista foi indicado pelo presidente Lula para dirigir a estatal. Jean Paul Prates terá o nome analisado pelo Conselho de Administração da empresa. Segundo ele, o objetivo da nova política será corrigir distorções. Vamos ouvi-lo.
Não vai desvincular o preço internacional. Vai desvincular da paridade de importação. hoje você está simulando um diesel feito em Roterdã, mais o frete, mais as despesas, e colocando esse preço na refinaria que está produzindo aqui. Isso, para mim, é uma distorção. É uma coisa que não premia quem produz aqui. Então, a gente vai sempre tentar equalizar isso, sem forçar, sem impor tabelamento, sem absolutamente nenhuma intervenção direta no mercado. Apenas usando a vantagem competitiva que você está aqui versus quem está lá fora.
Daqui a pouquinho a gente volta a falar a respeito de Petrobras, a gente volta a falar a respeito de preços de combustíveis, porque já pinta no Ministério de Minas e Energias uma possibilidade de construção daquele chamado fundo de estabilização para os combustíveis, né? Uhum. Um fundo que ajudaria de uma maneira ou de outra a estabilização dos preços, a manutenção dos preços dos combustíveis por um período ali pré-determinado. A gente volta a esse assunto daqui a pouco. Papa Francisco comanda amanhã, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o funeral do Papa Emérito Bento XVI. O velório de Joseph Ratzinger começou na segunda-feira, atraiu mais de 135 mil fiéis à Basílica de São Pedro. O Papa Emérito morreu no último sábado, aos 95 anos. Em 2013, Bento XVI chocou o mundo ao renunciar ao papado, alegando naquela época que não tinha mais forças para exercer o ministério por causa da idade avançada. Ratzinger será enterrado nas grutas do Vaticano, sob a Basílica de São Pedro, ao lado dos outros 148 antecessores.
Continua a indefinição na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para a escolha do próximo presidente da casa. Após cinco rodadas de votação, o republicano Kevin McCarthy ainda não conseguiu o mínimo de 218 votos necessários. Esse impasse ocorre por divisões internas no Partido Republicano, que elegeu a maioria dos deputados, mas nem a maioria desses deputados apoia Kevin McCarthy.
A FIFA divulga as datas do próximo Mundial de Clubes, que terá o Flamengo como representante sul-americano. Vamos ao Rio de Janeiro agora, João Gabriel Pérez.
O Mundial de Clubes de 2023 vai ser disputado entre os dias 1º e 11 de fevereiro, no Marrocos, na África. A informação foi confirmada hoje pela FIFA. O Flamengo, porém, deve estrear no dia 7 ou no dia 8. Assim como o Real Madrid, o rubro-negro só entra em campo já nas semifinais da competição. Os clubes Al-Ahli do Egito, Al-Hilal, da Arábia Saudita, Auckland City, da Nova Zelândia, Seattle Sounders, dos Estados Unidos e o Wydad, de Marrocos, são os possíveis adversários do representante brasileiro no primeiro jogo. O sorteio que vai definir os chaveamentos será realizado no dia 13 de janeiro.
E mais um detalhe, a mudança de numeração no Flamengo, né? Com a saída do Diego Ribas, a aposentadoria do meia do Flamengo, agora o Gabigol assume a camisa 10 e com isso o Pedro, enfim, usa a camisa 9, a tão esperada camisa 9 do Mengão, ele que usava 21 até o ano passado. Everton Ribeiro voltou também das férias, então todo o grupo já se reapresentou. Everton, que estava com a seleção, por isso tirou uns dias a mais. Seis horas e sete minutos, a gente falou, muitas posses de ministros marcando esta quarta-feira, e a gente vai falar sobre algumas delas, começando com a nossa reportagem em Brasília, com o Márcio Rocha. Boa noite, Márcio.
Oi, pessoal, boa noite para vocês, boa noite a todo mundo que nos acompanha. A ex-embaixadora da Romênia, Maria Laura da Rocha, vai tomar posse daqui a pouquinho aqui no Palácio do Itamaraty como a nova secretária-geral no Ministério das Relações Exteriores. Essa posse que estava marcada para 6 horas da tarde, mas deve atrasar um pouquinho. Esse cargo é o segundo mais importante na linha de comando do Ministério das Relações Exteriores e é importante também porque é a primeira vez que uma mulher ocupa esse posto em toda a história do Itamaraty. Ela foi indicada pelo ministro Mauro Vieira, que vai comandar o ministério na gestão do presidente Lula, e Mauro Vieira tomou posse no dia 2 de janeiro. Maria Laura é diplomata de carreira, além de ter sido embaixadora do Brasil na Romênia, foi também embaixadora na Hungria, trabalhou como ministra conselheira da Embaixada Brasileira de Paris, além de ter sido representante permanente do Brasil na FAO, o braço das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Também a gente teve durante essa quarta-feira a posse do vice-presidente e agora também ministro Geraldo Alckmin, que também assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E no discurso de posse, ele defendeu a reforma tributária, dizendo que ela é fundamental, além do aperfeiçoamento da agroindústria, e que é urgente a reversão da perda de indústrias no Brasil que acontece atualmente, e defendeu também uma nova reindustrialização do país. A gente teve hoje também Marina Silva e também Ana Moser assumindo o Ministério dos Esportes.
É um dos destaques, justamente essa declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin sobre a reforma tributária, né? Uma reforma que entra governo, sai governo, a gente fala que é necessária, mas que nenhum governo acaba tendo capital político para conseguir tirar ela do papel. Vamos ver como que o governo Lula vai se posicionar nesse sentido, se vai ter a articulação necessária para conseguir levar adiante uma pauta que é importantíssima. Afinal, não tem coisa mais complexa no Brasil do que o sistema tributário, né? Em instâncias, em número de tributos, em alíquotas diferentes, faixas diferentes, tributação de formas diferentes, de consumo, de renda. Ou seja, é muito complexo, é um sistema que poderia ser muito facilitado e que ajudaria todo mundo, inclusive os empresários, as contratações, ajudaria a economia como um todo, a simplificação da cobrança tributária no nosso país. É uma das prioridades, segundo o vice, agora também ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, que falou muito sobre essa reindustrialização do Brasil, falou muito sobre a recuperação desse setor importantíssimo para a economia brasileira.
O ponto é que é um assunto muito árido, sem dúvida alguma, muito árido, e independentemente do que seja feito, sempre alguém vai reclamar.
Uhum.
Né? Não dá para agradar todo mundo, é absolutamente impossível. Então é isso que deixa o tema tão complicado de ser discutido e de ser aprovado, né? Independentemente das ações que venham a ser tomadas. É impossível agradar todo mundo. Mas a reforma precisa ser feita, sem dúvida alguma. Continuamos em Brasília? João Pedro Mello está com a gente para falar especificamente a respeito da posse de Marina Silva, nova ministra do Meio Ambiente. Diga, João Pedro, boa noite para você.
Oi, Fábio, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, terminou agora há pouquinho a posse de Marina Silva, 15 anos depois aí de ter rompido oficialmente relações com o Partido dos Trabalhadores. Marina Silva volta então ao comando do Ministério do Meio Ambiente. Ela vai ter a missão de recuperar uma das áreas que foram deixadas em escanteio pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ela, o ex-ministro Ricardo Salles queria afrouxar regras de preservação ambiental para deixar passar a boiada. Marina destacou que o objetivo dela à frente da pasta é fazer exatamente o oposto, combater o que ela chamou de legado de desmontes e também mexer com o desenvolvimento do país na área ambiental.
Povos indígenas quilombolas sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental.
Bom, ainda durante a gestão de Bolsonaro, o desmatamento na região da Amazônia e no Cerrado chegou aí a recorde mensal, tendo se intensificado principalmente nos últimos 3 meses do mandato. Dados do governo de transição mostram um aumento de 60% no desmatamento na Amazônia. Isso seria o maior percentual que já aconteceu em um mandato presidencial. Nesse discurso ainda, a ministra Marina Silva anunciou a criação de uma Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento, que tem um prazo determinado de duração e que pretende frear essa situação em todo o território brasileiro.
Nós criamos agora uma secretaria. É uma secretaria extraordinária de combate ao desmatamento para dar suporte a essa agenda. Por que extraordinária? Quando eu sugeri isso, a secretaria vai ser extraordinária, porque quando alcançarmos a meta, quando chegarmos ao desmatamento zero, não precisa mais ter a secretaria.
Bom, Marina Silva foi ministra de Lula por 5 anos, se afastou do Partido dos Trabalhadores no Acre após deixar o ministério por divergências com áreas desenvolvimentistas do governo na época. Ela foi para o Partido Verde, concorreu à presidência da República e voltou a se aproximar do presidente Lula ao longo da campanha eleitoral. Antes mesmo de tomar posse, ela já tinha dado indícios que voltaria ao comando da pasta ao acompanhar Lula na COP27.
Muito bem, obrigado, João Pedro Mello, com as informações a respeito de Brasília, falando especificamente sobre a posse de Marina Silva, né? O João Pedro lembrou, a Marina foi ministra no primeiro governo Lula, né? E alguns entreveiros ali foram criados com outros ministros, sobretudo por causa da, segundo alguns ministros, demora com que Marina tocava as ações do Ministério do Meio Ambiente. Alguns chamavam Marina de muito burocrata e tal, e agora ela volta para tentar desenvolver esse assunto que ficou, como disse João Pedro, nas palavras de Marina, escanteado no governo de Jair Bolsonaro. Vamos ao Rio de Janeiro agora. Gustavo Sileman está com a gente para falar sobre combustíveis, né? No comecinho do jornal eu disse, voltaríamos a esse assunto combustível, a esse assunto Petrobras, porque já há, Sileman, dentro do novo Ministério de Minas e Energia, né, ministério formado agora no governo Lula, já há um desenho, talvez, para que seja criado aquele tal fundo de estabilização para que a gente tenha mais previsibilidade no que diz respeito ao preço dos combustíveis. Explica para a gente, Sileman. Boa noite.
É isso. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Um relatório do Grupo Técnico do Ministério de Minas e Energia que apontou que a criação do Fundo de Estabilização de Preços na Petrobras no prazo de 90 dias seria um mecanismo de proteger o mercado nacional da volatilidade dos preços internacionais e também das importações. Documento no qual a Band News FM teve acesso destaca pontos de alerta que precisam ser considerados nos primeiros 100 dias de mandato da nova gestão do presidente Lula. Entre eles está a isenção do PIS/COFINS sobre os combustíveis e também as alíquotas da gasolina, álcool e querosene da aviação, que ficam zeradas até o dia 28 de fevereiro. Após o prazo, de acordo com interlocutores de Jean Paul Prates, indicado por Lula para a presidência da Petrobras, o fundo poderia ser uma saída para trazer estabilidade no preço dos combustíveis na ponta. A medida pode ser efetivada através do Legislativo ou por uma regulamentação do próprio governo. O relatório do Ministério de Minas e Energia cita um projeto de lei do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que propôs a ação. O texto está parado na Câmara após ser aprovado no Senado Federal e o ex-membro do grupo de transição, o presidente da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, defende a criação desse fundo de estabilização.
Destacamos a necessidade de uma nova política de preços para os combustíveis, porque isso está no programa de governo e o presidente Lula diz que vai abrasileirar, sim, os preços dos combustíveis aqui no país.
A medida, no entanto, é criticada por integrantes do mercado financeiro. Jansen Costa, fundador da Fatorial Investimentos, acredita que a proposição é paliativa e pode trazer consequências negativas para a companhia.
Isso, obviamente, vai impactar no mercado de petróleo e gás, vai impactar, com certeza, no preço das ações da companhia, da Petrobras, e, obviamente, vai...
Um outro alerta aponta para a necessidade de monitoramento de obras paralisadas da estatal, que até o momento não tem um cronograma previsto de retomada ou que sofrem com atraso. Enfim, o documento também traz outros itens, como, por exemplo, a expansão do refino nacional. Proposta de ação para a expansão, né, de acordo com o grupo, se deve ao aumento da dependência de importações de derivados nos últimos anos, por fatores como a permissão de entrada de importadores, uma política imposta também pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, de venda de refinarias da estatal. Eles defendem uma ação da companhia aliada ao Ministério de Minas e Energias, o BNDES e também o Ministério da Indústria no prazo de 60 dias. Outros trechos também desse estudo apontam para a revisão do plano estratégico que busca, segundo o relatório, incorporar ações que permitam implementar as políticas sugeridas no programa de governo, como a instrução superior de balizas em 60 dias para alinhar as demandas da empresa ao novo governo. E também há um trecho específico em relação aqui ao estado do Rio de Janeiro, que cita a paralisação de obras justificada pela Operação Lava Jato. E o grupo também defende nesse trecho a orientação de representantes do Conselho de Administração da Petrobras, procurando aí obras dentro do novo plano estratégico, principalmente, né, do complexo petroquímico no Rio de Janeiro, o Comperge.
Fala, Sileman.
Com certeza um assunto que ainda vai render muito nos próximos dias a respeito do preço, da política de preços de combustíveis adotada pela Petrobras. A gente vai voltar a esse assunto certamente aqui. Não é da coisa. Agora 6h18.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
6 horas 24 minutos. Seguimos juntos aqui nos, no, no É da Coisa. Essa edição um pouco diferente, né? Numa edição especial do É da Coisa, durante as férias do Reinaldo Azevedo, um pouco modificada a estrutura do programa, mas informando tudo sobre a política, sobre as posses dos ministros, as primeiras declarações, os primeiros impactos do novo governo que assumiu no dia 1º de janeiro. A gente segue atualizando os principais destaques comigo, Alexandre Bentivoglio, e com Fábio França por aqui.
Vamos nessa, Lê. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende fazer no dia 27 desse mês a primeira reunião com os governadores. Por mais de uma vez, Lula disse publicamente que queria se reunir com os chefes, os estados, para ouvir as prioridades de cada localidade. Haverá um pedido para que os governadores apresentem uma lista de obras paralisadas para que sejam retomadas com ajuda federal. No fim dessa semana, na sexta-feira, também está programada a primeira reunião do presidente com todos os ministros da Esplanada.
Um balanço divulgado hoje pelo Banco Central aponta que, no ano passado, mais dólares entraram no país do que saíram, no chamado fluxo cambial. No acumulado de 2022, o Brasil registrou o ingresso, a entrada líquida, de mais de 9 bilhões e meio de dólares. O montante representa o melhor resultado desde 2012.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que o país tem armas hipersônicas sem paralelo no mundo. Hoje, a Marinha Russa enviou ao Oceano Atlântico um navio de guerra com mísseis de nova geração. De acordo com o Ministério da Defesa, os projéteis são capazes de desviar de sistemas modernos de defesa aérea. A movimentação nos mares foi vista pelo Ocidente como um sinal de que a Rússia não vai recuar na guerra contra a Ucrânia.
Tem bola rolando pela Copa do Rei da Espanha. O Barcelona visita o Intercity nesse momento. 2-1 é o placar para o Barça. Neste momento a gente vai atualizando o placar ao longo da programação. Um gol que acabou de sair, um golaço de Dembélé aos 21 minutos do segundo tempo. Então o Barcelona na frente nessa partida pela Copa do Rei da Espanha. São 6 horas e 27 minutos, a gente falava agora há pouco sobre essa primeira reunião marcada pelo presidente Lula com os ministros, com toda a equipe ministerial. Foi marcada para amanhã da próxima sexta-feira e, segundo integrantes do primeiro escalão, segundo o que disseram esses integrantes ao jornal Folha de São Paulo, o objetivo desse encontro vai ser alinhar as ações do governo e deixar claro que os anúncios devem ter o aval do Planalto, direto da equipe mais próxima do presidente Lula. Esse convite foi enviado para os 37 titulares das pastas, os 37 ministros, pelo chefe de gabinete adjunto da agenda de Lula, Oswaldo Malatesta. Esse encontro vai ocorrer às 9h30 da manhã no Palácio do Planalto. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, a pauta da reunião é justamente o alinhamento das ações de governo, alinhamento dos procedimentos, garantindo uma ação coordenada e articulada da gestão. Esse encontro que ocorre depois da posse da maioria dos ministros e em meio a um diferente entendimento no primeiro escalão a respeito de algumas reformas, né? Tem ministro falando mal da reforma da Previdência, falando que quer revogar a reforma da Previdência, tem gente já rebatendo publicamente, e justamente para abafar, para não criar uma crise logo no começo do governo, esses ministros vão se reunir com o presidente Lula para todos alinharem o discurso, né? Para todo mundo dar declarações mais ou menos no mesmo tom, para exatamente não dar pano para manga logo nesse começo de governo.
Para botar a casa em ordem, né, Ale? Certamente é para botar a casa em ordem e para todo mundo caminhar sobre os mesmos trilhos, né? A gente teve as posses dos ministros, continua a ter as posses dos ministros do novo governo Lula, e naquele momento, quando o ministro toma posse, todos os holofotes estão direcionados a ele. Ele prepara o discurso dele e manda ver. Né? Você citou aí, eu não vou dizer um entrevero, mas um conflito de informações. Né? O Carlos Luppi chegou a chamar de antirreforma da Previdência, né, o que foi feito no governo Bolsonaro, e disse que ia colocar isso em discussão.
Que ia criar uma comissão com representantes dos sindicatos patronais, com empresários, com aposentados, com empregados, com governo para discutir justamente a reforma.
E o Rui Costa, ministro da Casa Civil, disse, olha, por enquanto não tem nada disso, não. O presidente Lula não citou absolutamente nada a respeito de qualquer tipo de modificação na Previdência, quanto mais uma reforma da Previdência, que foi feita ali no governo Michel Temer, algumas modificações no governo de Jair Bolsonaro, e Carlos Luppi criticou duramente essas modificações que foram realizadas, né? E propôs essa nova discussão no primeiro discurso, no discurso de posse dele. E o Rui Costa tratou de colocar a bola no chão. Não, por enquanto não tem absolutamente nada. Então essa primeira reunião ministerial certamente vai servir para que todos caminhem na mesma direção e sobre os mesmos trilhos, né? O que se diz é o seguinte, olha, nenhuma grande proposta, e isso deve ser discutido nessa reunião ministerial, nenhuma grande proposta deve ser levada a cabo, deve ser noticiada à imprensa sem que passe antes pela Casa Civil e pelo Planalto, né? Então isso possivelmente vai ficar bem claro nessa primeira reunião ministerial de sexta-feira.
E outro entrevero, né? Na verdade não entrevero, né? Mas uma polêmica que movimentou o noticiário nesses primeiros dias diz respeito à ministra do Turismo, né, a Daniela do Vaguinho, que, segundo revelou o jornal Folha de São Paulo, o grupo político dela e do marido dela, justamente o Vaguinho, prefeito de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, ambos do União Brasil, mantém há pelo menos 4 anos uma proximidade com a família do ex-policial militar Juraci Alves Prudêncio, conhecido como Jura. Inclusive foram distribuídos santinhos da campanha dela como deputada, em que apareciam os dois juntos na Baixada Fluminense. E esse ex-PM Juraci Alves Prudêncio, o Jura, ele tem ligações com a milícia. Então, é um caso que já gerou bastante repercussão nesses primeiros dias e que, justamente, o Rui Costa, de quem você falava há pouco, o ministro da Casa Civil, apareceu novamente para botar a bola no chão. Diz que não existe nenhuma materialidade concreta nesse elo da ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, a Daniela do Vaguinho, com a família do Juraci Alves Prudêncio, condenado, preso sob acusação de chefiar uma milícia na Baixada Fluminense. Ele também negou que essa situação tenha gerado qualquer tipo de desconforto ao governo Lula, mas ponderou que se surgirem novas coisas, aí sim é outra história. A frase dele foi a seguinte: não tem até aqui nenhuma outra repercussão, nenhuma materialidade concreta sobre nada que crie nenhum tipo de desconforto até o momento. E completou justamente falando que aí, se aparecerem outras coisas, é outra história. Mas até aqui não tem nada que provoque nenhum tipo de desconforto.
São 3 dias de governo e o Rui Costa tem dado as caras, né? Pelo menos a princípio tem se mostrado um homem absolutamente forte no governo Lula. Quem também falou a respeito desse assunto foi o Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais de Lula. Disse que essa polêmica não desabona em nada a indicação de Daniela para o Ministério do Turismo. Vou inclusive abrir aspas aqui. Na mesma linha, vou inclusive abrir aspas aqui para o Padilha. Ele disse o seguinte: tudo que aconteceu até agora não desabona em nada a grande deputada que foi a Daniela, deputada mais votada no Rio, que em sua fase inicial deu demonstração de grande vontade de fazer pelo Brasil e pelo estado do Rio de Janeiro. Acredito que ela vai ter um grande trabalho como ministra do Turismo. Padilha disse isso à Globo News, inclusive, tá? Uhum. Para dar o crédito, essas são as aspas do ministro Alexandre Padilha. Então, por enquanto, o caso foi abafado.
Sim.
Vamos ver daqui para frente se surgem novas informações a respeito disso.
A própria ministra divulgou ontem uma nota falando que receber o apoio não é compactuar com crimes. A nota dela diz exatamente assim: a ministra do Turismo, durante sua campanha em 2018, recebeu, sim, apoio em diversos municípios. Ela ressalta que o apoio político não significa que ela compactue com qualquer apoiador que, porventura, tenha cometido algum ato ilícito. Daniela Carneiro salienta que compete à justiça julgar quem comete possíveis crimes, diz isso a nota enviada pela assessoria de imprensa da agora ministra do Turismo do governo Lula.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com.
Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Seis horas e 41 minutos, a gente segue junto nessa edição diferente do É da Coisa durante as férias do Reinaldo Azevedo, que volta aqui ao comando do É da Coisa no dia 24 de janeiro. Enquanto isso, eu, Alexandre Bentivoglio e Fábio França, seguimos aqui na atualização dos principais destaques da política, os principais destaques do Brasil e do mundo, e destaque para a política com a posse dos ministros hoje, movimentando muito o dia, e neste momento, quem fala é o novo ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. Ele dá declarações agora durante a posse da número 2 dele, a secretária do Itamaraty, secretária-geral das Relações Exteriores do Brasil, Maria Laura. Ele fala neste momento.
Diversidade na inclusão. É por isso que diversas chancelarias do mundo têm adotado políticas dessa natureza. Estudaremos essas experiências no processo de elaboração da nossa própria política, a qual deve ser adaptada à nossa realidade, baseada em diagnóstico claro e construída em diálogo com grupos e entidades de servidores. Senhora secretária-geral, sua assunção entrará duplamente para a história da diplomacia brasileira. Será a primeira vez em que uma mulher exerce essa alta função. Como entrou para a história mais de um século atrás, Maria José de Castro Rebelo, primeira diplomata e funcionária pública concursada no Brasil. E era Araci Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, que, chefe do consulado do Brasil em Hamburgo, ajudou a salvar do horror nazista numerosos judeus alemães. E Berta Lutz, renomada cientista e figura política brasileira, que, não sendo diplomata concursada, prestou uma das maiores contribuições do Brasil à ordem internacional ao lutar pela inclusão na Carta da ONU da referência à igualdade entre homens e mulheres. E Mônica Menezes de Campos, diplomata negra, cuja memória segue viva nas novas gerações de diplomatas.
Você vai ouvindo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Cuja memória segue viva nas novas gerações de diplomatas e estudantes de relações internacionais. Sua assunção, senhora secretária-geral, é uma conquista para todos, mas muito particularmente é uma conquista das mulheres diplomatas. E aqui vejo-as hoje celebrando esta data com a cor lilás, tão cara à sua luta por igualdade dos direitos. Estou ciente de que essa caminhada não foi fácil. Como mostra a história de Maria José de Castro Rebelo, as mulheres pioneiras na diplomacia sempre tiveram que lutar por seu espaço no serviço exterior. Mais recentemente, as mulheres diplomatas organizaram-se em um grupo que agora completa 10 anos. Ademais, uma associação está em processo de constituição. O dia de hoje atesta que seus esforços não foram em vão. Mais do que ponto de chegada, contudo, convido a todos a viverem esta data como um ponto de partida na construção de uma nova tradição no Itamaraty. Essa bicentenária.
Você ouviu aí um pedaço do discurso do novo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante a posse da primeira secretária-geral das Relações Exteriores, mulher da história do Brasil, Maria Laura Rocha, que toma posse neste momento na sede do Itamaraty, em Brasília. A gente vai trazer mais detalhes ao longo da programação. Enquanto isso, seguimos com os principais destaques do dia.
Um grupo de advogados próximo ao presidente Lula pretende acionar a justiça para obrigar o Ministério da Defesa a retirar os acampamentos de bolsonaristas que seguem de pé na frente de quartéis do Exército pelo país. A informação é da nossa colunista Mônica Bergamo. O coordenador do Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, classifica como inaceitável o fato de as manifestações antidemocráticas não terem sido reprimidas. Ao tomar posse, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, falou que os atos em frente aos quartéis são democráticos e disse, inclusive, ter parentes e amigos nesses acampamentos.
Os impostos pagos pelos contribuintes em todo o país no ano passado se aproximam de 2 trilhões e 900 bilhões de reais. Em 2021, o valor registrado foi de aproximadamente 2 trilhões e 600 bilhões de reais, ou seja, houve um aumento de 11,5%. Esse montante é a soma do valor arrecadado pelos governos federal, estadual e municipal, incluindo taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária.
O Ministério da Saúde libera a aplicação da terceira dose contra a Covid-19 nas crianças de 5 a 11 anos de idade. Até então, o reforço estava permitido somente para adolescentes e adultos a partir de 12 anos. A liberação consta em uma nota técnica enviada pelo Programa Nacional de Imunizações aos estados e aos municípios no dia 30 de dezembro. A terceira dose em crianças de 5 a 11 anos deve ser a versão pediátrica da Pfizer, administrada 4 meses depois da segunda dose.
Continuam as investigações sobre o atropelamento do ator americano Jeremy Renner. Agora a gente sabe, pelo menos, que é um atropelamento. Ele é conhecido por interpretar o herói Gavião Arqueiro do filme Os Vingadores da Marvel. Segundo o xerife responsável pelas apurações, o veículo para remover neve que atropelou Jeremy Renner pesava mais de 6 toneladas. O ator de 52 anos sofreu ferimentos graves, passou por 2 cirurgias e publicou uma foto nas redes sociais em que aparece ferido. Ele continua internado em situação crítica, porém estável, em um hospital de Nevada. A primeira informação dava conta apenas que ele tinha sofrido um acidente relacionado à limpeza com a neve e não tinha ficado claro exatamente o que acontecia com ele, se ele tinha levado uma queda, se ele tinha sido atropelado, como foi, ou se tinha acontecido uma outra coisa. Hoje, enfim, soubemos que ele foi atropelado por esse veículo de 6 toneladas.
Vamos a Belo Horizonte agora, o Bruno Favarini está com a gente, porque tem chovido forte em Minas Gerais, em muitos pontos do estado, e a chuva tem causado transtornos em Minas também. Explique para a gente, Bruno, boa noite para você.
Ei, Fábio, boa noite para você, boa noite, Alexandre, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Pois é, em apenas 4 dias aqui de 2023, duas regionais de Belo Horizonte já registraram quase 25% do volume de chuva esperado para todo mês, ou seja, um quarto de todo o volume de chuva para o mês de janeiro já caiu em duas regionais aqui de BH. Esses dados são da Defesa Civil da capital mineira e mostram também que a média para o mês de janeiro é de 330,9 milímetros de chuva. Nesse período de 4 dias, o órgão já recebeu 66 solicitações de atendimento por causa das chuvas, a maioria delas para vistorias em imóveis particulares. Belo Horizonte segue em alerta para pancadas de chuva de volume de até 50 milímetros. Esse alerta é válido até amanhã. Em todo o estado, em Minas Gerais, 4 cidades decretaram situação de emergência nas últimas horas e já são 124 municípios nesta condição, segundo a Defesa Civil Estadual. Mais de 9 mil pessoas estão no grupo de desabrigados ou desalojados por aqui. 14 pessoas morreram desde o início do período chuvoso em setembro do ano passado. Nesse momento não chove na capital mineira, termômetros marcam 21 graus.
Agora 6h49, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, abriu um inquérito para investigar indícios de práticas anticompetitivas da Petrobras no fornecimento de petróleo a refinarias privadas, informou a agência Reuters nesta quarta-feira. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e esse inquérito vai investigar, então, esses indícios de práticas anticompetitivas que acabaram levando a uma possível ação orquestrada de postos no aumento daqueles preços dos combustíveis. A gente trouxe ontem sobre uma alta no preço dos combustíveis, mesmo depois do governo ter mantido a desoneração no preço dos combustíveis, nos impostos dos combustíveis, por pelo menos 60 dias, no caso da gasolina e do álcool. E por isso não haveria motivo para o aumento dos combustíveis, mas aí agora o Conselho de Defesa Econômica, o CAD, acredita que existe a possibilidade de uma ação orquestrada para ter causado esse aumento em alguns postos. A gente trouxe bastante informação sobre os postos do Rio de Janeiro, nossa reportagem lá no Rio de Janeiro trouxe informações ao longo da programação sobre litro da gasolina disparando mesmo depois da prorrogação da desoneração nos impostos. da PIS e da COFINS, do PIS e da COFINS sobre os combustíveis por pelo menos 60 dias, né? Era uma discussão que havia dentro do governo se essa desoneração seria ou não prorrogada. A princípio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia pedido ao governo anterior, diretamente ao então ministro da Economia, Paulo Guedes, que não prorrogasse. Ele não prorrogou e aí no primeiro dia de governo, o atual governo achou que esse era o melhor caminho e então decidiu pela desoneração sobre os combustíveis, 60 dias sobre gasolina e sobre álcool, sobre o etanol, e de um ano já sobre o diesel e sobre também o gás, né, o GLP, que é utilizado por veículos também.
Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já tem uma primeira proposta, pelo menos imagina levar essa primeira proposta ao presidente Lula. Vai propor o seguinte: proibir o saque aniversário do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Essa modalidade em que o trabalhador pode sacar parte do saldo da sua conta, levando em consideração a data do aniversário. Tem uma nota já, inclusive, do Ministério do Trabalho que diz o seguinte, vou abrir aspas aqui: como medida para preservar a poupança do trabalhador e garantir a real finalidade do FGTS, o ministro Luiz Marinho vai propor ao presidente Lula que seja proibido, portanto, o saque dos recursos do fundo na data de aniversário. Antes disso, vai levar a discussão desse tema ao Conselho Curador do FGTS e às centrais sindicais. Já é uma primeira proposta aí do Luiz Marinho, novo ministro do Trabalho.
Você sabe que eu estava brincando aqui na redação mais cedo, antes de entrar aqui no ar, que justamente eu estava me planejando para fazer pela primeira vez o saque aniversário e nem vai chegar.
É uma proposta, por enquanto.
Eu sei, né? Eu estou brincando. A gente vai tratando também das posses dos ministros, mas já já tem a posse dos deputados e senadores e eles já vão se articulando, discutindo alguns postos-chave no Congresso Nacional. O PT cogita emplacar a deputada federal Maria do Rosário no comando da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que é responsável por avaliar aspectos constitucionais das propostas que tramitam na casa. Segundo informações, o partido do presidente Lula quer comandar o colegiado, hoje presidido por Arthur Maia, do União Brasil. Ele é um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou substituindo Bia Kicis, que também bolsonarista, comandou a CCJ por parte do governo Bolsonaro. Maria do Rosário é deputada desde 2003, foi ministra dos Direitos Humanos durante o governo Dilma. E a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, informou que o nome dela ainda precisa ser aprovado pela federação formada pelo partido, pelo PT, junto com o PCdoB e o PV. Mas tem uma questão interessante aí. Segundo a jornalista Andréa Sadi, o deputado federal André Janones quer comandar a CCJ, mas o PT acha improvável. Janones desistiu da candidatura à presidência justamente para apoiar Lula, foi um dos nomes mais ativos da campanha do PT à presidência. Nas redes sociais, teve um papel fundamental na forma de difundir a informação, né? Um cara bem especialista nessa área, na comunicação nas redes sociais, e a campanha do PT julga que o papel dele foi fundamental para garantir esse terceiro mandato.
Fundamental e controverso, né?
Controverso também. Arranjou
meio
muita
que
confusão.
Um vale tudo, né?
Exatamente. Arranjou muita confusão nas redes sociais e também presencialmente, né? Foi ele um dos protagonistas de uma confusão registrada no debate aqui da Band. Sim. Lamentavelmente registrada aqui. 6h54 agora.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Sete horas em ponto. Seguimos juntos aqui nessa edição do É da Coisa durante as férias do Reinaldo Azevedo, que volta ao comando do programa no dia 24 de janeiro. Vai tirar uns dias de folga depois da cobertura da posse presidencial, ano muito corrido, muito puxado com as eleições e também com a posse presidencial. Ele saiu agora ontem de férias e segue até o dia 23. Volta no dia 24 ao comando do É da Coisa. O Bob Furuia também aproveitou para tirar uns dias de descanso e também volta ao programa no dia 24 de janeiro. Enquanto isso, seguimos por aqui. Eu, Alexandre Bentivoglio, e o Fábio França na atualização dos principais destaques, posses dos ministros, impactos também no mercado financeiro.
Vamos lá, Lê. A Bolsa de Valores brasileira encerra a quarta-feira com valorização de 1,12% aos 105.334 pontos. As maiores altas foram nos papéis da Natura, da CVC e do Pão de Açúcar. As ações preferenciais da Petrobras como mencionamos logo na abertura do jornal, também subiram, alta superior a 3%. O mercado reagiu bem às declarações do ex-senador Jean Paul Prats, indicado por Lula para a presidência da Petrobras. Prats descartou uma interferência direta nos preços dos combustíveis. O dólar comercial terminou o dia de hoje praticamente estável, cotado a R$ 5,45. Já o euro subiu 0,38%, está cotado a R$ 5,78.
O ex-deputado federal Marcelo Freixo anuncia o retorno ao PT 20 anos após deixar o partido em que iniciou a trajetória política. Recentemente, ele pediu a desfiliação do PSB, agradecendo ao partido que o abrigou na disputa ao governo do Rio de Janeiro nessas últimas eleições. O ex-parlamentar diz que o PT tem papel central na consolidação da frente ampla necessária, segundo ele. Essas foram as palavras usadas dele para a superação do bolsonarismo. Marcelo Freixo foi nomeado pela ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, como presidente da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Freixo, que começou a carreira no PT, foi logo no início, logo na fundação, para o PSOL em 2005 e ficou lá até 2021, quando se filiou ao PSB em meio ao movimento, né? Várias pessoas que se desfiliaram do PSOL para se filiarem ao PSB, um movimento, e agora ele segue para o PT, agora com o começo do governo Lula.
O governo da Colômbia dá um aval para que as forças de segurança do país continuem a combater os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional. O cessar-fogo foi interrompido depois de que o grupo armado disse que não concordava em interromper os combates. A trégua tinha sido anunciada pelo governo na véspera do Ano Novo. O conflito na Colômbia, envolvendo guerrilhas, matou mais de 450 mil pessoas em quase 6 décadas.
Com uma festa gigantesca, o Grêmio apresenta daqui a pouco o atacante uruguaio Luis Suárez, de Porto Alegre. Matheus Dávila tem mais informações.
Às 19h30, Luisito Suárez será apresentado como novo jogador do Grêmio, um evento que promete ser histórico na Arena Tricolor. Mais de 40 mil gremistas são aguardados para a festividade, onde Suárez vai vestir a camisa, se apresentar aos gremistas, haverá show com o DJ e depois, óbvio, a entrevista coletiva. O Grêmio vê em Luisito Suárez a sua grande imagem para a temporada de 2023, a sua grande expectativa.
Agora, 7h03, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, afirma que haverá uma apuração sobre eventuais atos criminosos praticados durante o governo Bolsonaro. Ele afirmou ao jornal Folha de São Paulo que a trajetória da Polícia Federal é essa, é a tradição, é investigar e seguirá assim. Houve uma série de atos praticados que são crimes, disse o novo diretor-geral da Polícia Federal, e ele disse que precisam ser apurados. Se houve falha, se houve omissão, se houve algum problema, nós vamos avaliar a partir de agora. Nesses últimos dias, as posses do presidente Lula e de diversos ministros tiveram o coro de sem anistia, entoados por militantes de esquerda, pedido para que eventuais delitos do antigo governo, especialmente com relação à condução da pandemia, sejam investigados. A Polícia Federal tenta dar uma resposta a essa militância do PT. Informação também vinda do Judiciário. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, agradece ao ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, por oferecer à Polícia Federal justamente para apurar ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente trouxe aqui ontem o caso do ministro Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi hostilizado no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, com gritos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, com críticas e com xingamentos. O ministro da Justiça chamou as pessoas que perseguem e hostilizam magistrados e demais autoridades nas ruas, em aeroportos, em restaurantes, de extremistas antidemocráticos. E ele colocou, então, a PF à disposição. A ministra divulgou um documento, uma nota, agradecendo. Manifesto em nome do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário meu agradecimento pela preocupação de ordem institucional e noticio a transmissão do seu conteúdo aos demais ministros da Casa. Reitero a Vossa Excelência meu especial apreço. Esse é o agradecimento da presidente do STF, ministra Rosa Weber, ao ministro da Justiça, Flávio Dino. E a gente vai falando das trocas de comando, troca de cargos, transmissões de cargos, posse de ministros, mais uma. Última das mudanças previstas nas Forças Armadas, depois da posse do presidente Lula ter assumido o poder, a troca de comando da Marinha, que só vai ocorrer na quinta-feira. Está marcada para as 11 horas da manhã no Clube Naval de Brasília, a posse do novo comandante da Marinha, almirante de esquadra Marco Sampaio Olsen. Esse evento, que deve contar com a participação do ministro da Defesa, como é tradicional, o José Múcio Monteiro, é a última das mudanças previstas, como eu disse, nas Forças Armadas, depois de já terem ocorrido as trocas de comando no Exército e também na Aeronáutica. O almirante Sampaio Olsen vai substituir o almirante de esquadra Almir Garnier Santos, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
Vamos falar de esporte aqui na Band News FM. Tem Copa São Paulo de Futebol Júnior rolando. Começou nessa semana a chamada Copinha. Tem time pra tudo quanto é gosto, né, Yuri Queiroga? Conta pra gente o que temos hoje. Boa noite.
Boa noite, Fábio França, Alexandre Bentivoglio. O que ainda teremos, que a gente ainda tem 4 jogos por começar pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a gente ainda vai ter às 7h30 da noite Marília e CSP da Paraíba. Esse jogo vai acontecer na sede do grupo do São Paulo. E ainda tem a estreia do Vasco. O Vasco começa a sua caminhada na Copinha 2023, enfrentando o Capital de Tocantins, também às 7h30 da noite. Às 8h15 tem confronto nordestino, Sampaio Correia e Itabaiana. E o São Paulo vai enfrentar o Porto Velho às 9h45 da noite, também lá na cidade de Marília. Quem está começando essa Copinha com vitória é o Internacional. Está enfrentando o Rosário Central. Mas não é o Rosário Central da Argentina, não. É o Rosário Central de Rosário do Catete, lá em Sergipe. Está vencendo por 2-0 e está começando com vitória a equipe do Colorado. Hoje, mais cedo, a gente teve o Santos, que ganhou do São Raimundo de Roraima por 3-1 em Santo André, em um jogo que foi marcado por homenagens, mais homenagens ao Rei Pelé. Minuto de silêncio antes do jogo, minuto de aplausos logo quando a gente completou o minuto número 10 e a comemoração com o soco no ar nos gols do Santos, os meninos da Vila, relembrando o eterno gesto de Pelé.
Muito bem, Yuri, se você não souber de cabeça, não tem problema. Quantos times na Copinha, hein?
128.
128,
128 times,
né? Por isso que eu disse, tem time pra tudo quanto é gosto, né?
Já a gente, quando eu comecei a ver a Copinha, era mais ou menos 80, 90 times, mas agora ficou com esse número, 128, porque desta maneira você não tem mais aquele negócio de classificar só o primeiro colocado e os melhores segundos. Agora, necessariamente, são os dois primeiros de cada grupo.
Aí cai para 64, 32, 16...
Não sei se o sistema 8, é exatamente 4, o mesmo, mas no ano passado foram 255 partidas. É jogo que não acaba mais.
É o mesmo sistema, né?
É, então é igualzinho.
É o mesmo regulamento.
Perfeito.
Ô Yuri, vou abusar, vou aproveitar a sua presença aqui. Tem novidade no Corinthians?
Tem.
Ou velha novidade, né?
É, Maicon, o volante Maicon, como Marcelo Duó, nosso narrador, costuma dizer, o preparado, renovou o empréstimo. Corinthians conseguiu a renovação do vínculo com o Maicon. O Maicon, que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, vai ficar por mais uma temporada pelo Corinthians. A negociação foi concluída, ou pelo menos o anúncio da conclusão da negociação foi feito agora há pouco, e o novo contrato do Maicon vale até o fim desta temporada. São 133 jogos pelo Corinthians e 10 gols marcados, isso considerando ainda as primeiras passagens, né, os primeiros anos do Maicon pelo Corinthians antes de se transferir para o futebol europeu. Portanto, Maicon fica... Maicon continuará no Corinthians para 2023.
Ô Yuri, vou dar uma moral pra você, vai. Convido o pessoal pro Band News na área.
Claro, 10 horas da noite, Band News na área. Tudo sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, tudo sobre o mercado da bola, sobre a apresentação de Luizito Soares, as novidades do dia, às 10 da noite. Hoje vai ser comigo, com Alessandro de Lourenço e, claro, com o nosso Leandro Quesada. 10 da noite, Band News na área, em áudio e vídeo.
Muito bem, valeu Yuri.
Valeu, valeu Fábio, valeu Ale.
Valeu. Sete horas e 10 minutos, voltamos a falar sobre o novo governo, porque o novo governo, a nova administração que assume o Planalto, vem estudando a possibilidade de anistiar as dívidas dos beneficiários do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, aqueles que fizeram empréstimos consignados no ano passado, é o que informa o jornal Estado de São Paulo. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, confirmou que o tema está em debate no âmbito de um programa mais amplo, um amplo programa de renegociação de dívidas que deve ser anunciado pela nova gestão. Ele falou o seguinte: tem uma proposta de anistia para os endividados. Ainda não é possível dizer os detalhes do programa porque existem aspectos legais que envolvem um banco. Segundo o ministro, a discussão está em andamento e envolve, além do Ministério do Desenvolvimento Social, o banco em questão, a Caixa Econômica Federal, além da Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, a AGU, e o Ministério da Fazenda. Segundo o relatório final do governo de transição, cerca de 9 bilhões e meio de reais em empréstimos relacionados ao Auxílio Brasil e ao benefício de prestação continuada, o BPC pago a idosos sem condição financeira, foram concedidos pelo governo Bolsonaro. Um em cada 6 beneficiários do Auxílio Brasil acabou contraindo esse empréstimo de acordo com esses dados, e a gente já trouxe esses números aqui ao longo do É da Coisa. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil foi aprovado pelo Congresso Nacional em junho do ano passado e foi regulamentado bem nas vésperas do segundo turno da eleição presidencial em outubro. Grandes bancos privados, o Banco do Brasil, acabaram não oferecendo essa linha de crédito. O governo do presidente Lula ainda não bateu o martelo, então, sobre a manutenção ou suspensão do consignado do programa no atual mandato, nem se haverá essa anistia, mas é uma possibilidade ventilada pelo novo governo que assume agora em janeiro. E antes de abrir espaço para as notícias da sua cidade, da sua região, queria só trazer um outro destaque. Isso porque a cantora Anitta, cantora que já liderou o Spotify como música mais tocada, já alcançou muitos pontos, muitos postos históricos aqui para o Brasil, agora parece ser a favorita para ganhar na categoria Revelação do Grammy desse ano. É o que aponta um site especializado nas premiações do showbiz, um site que acerta demais nas previsões de quem serão os vencedores. Até poucos meses atrás ela não aparecia como a favorita, aparecia a rapper Lato. Agora, segundo o site Go Derby, que sempre acerta essas previsões para as premiações, agora a Anitta é a favorita para o prêmio Revelação do Grammy. E a gente espera, e não é o Grammy latino não, é o Grammy internacional, e a cantora Anitta aparece então como favorita. Vamos torcer, porque os vencedores serão anunciados logo mais, ainda nesse mês de janeiro, e a gente vai conferir e trazer ao longo aqui da nossa programação. Agora são 7 horas e 13 minutos. Sete, uma última informação antes de encerrar o É da Coisa de hoje, porque o presidente Lula voltou a despachar do Palácio do Planalto depois de uma varredura da Polícia Federal. O presidente, o atual presidente, pediu uma varredura no prédio inteiro do Palácio do Planalto, a gente informou aqui ontem, para busca de grampos, eventuais grampos que poderiam ter sido deixados pelo governo anterior no prédio do Palácio do Planalto. Depois de todo esse procedimento, dessa varredura, dessa limpeza, aí sim o presidente Lula voltou a despachar do Palácio do Planalto, então já fez os primeiros despachos hoje direto do prédio que cedia o governo federal à presidência da República. Agora 7h18, já não há tempo para praticamente mais nada, só para o nosso encerramento, porque vem aí o Jornal da Band com um resumo das principais notícias dessa quarta-feira, e a gente volta amanhã ao comando aqui do É da Coisa. O Reinaldo Azevedo segue em férias, volta no dia 24 de janeiro aqui ao É da Coisa. Obrigado, Fábio, a gente se vê amanhã.
Valeu, eu que agradeço, combinadíssimo, amanhã estarei aqui às 6. Abraço, até.
E pra gente encerrar, Gilberto Gil, a mesma música da abertura, Refavela.
Revela aquela que desce o morro e vem transar. O ambiente efervescente de uma cidade a cintilar. A refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar. Quando se arranca do seu barraco pra um bloco do BNH. A refavela, como é tão bela, como é tão bela.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.